Jonas capítulo 3. Jonas capítulo 3. Nós vamos ler até o verso 4, tá bom? Jonas 3, do verso 1 até o verso 4. Vamos ler todos juntos, todos a uma só voz. Diz assim a palavra do Senhor: Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade caminho de 1 dia e pregava e dizia: Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Amém. Vamos orar mais uma vez, pedindo a graça do Senhor, a bênção do Senhor, para que nós compreendamos a sua palavra. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós louvamos o Teu nome, te bendizemos por esta noite, por mais esta oportunidade para estarmos aqui juntos, reunidos, ainda que em número diminuto, com o propósito, ó Deus, de aprendermos mais acerca do Teu ser e também, ó Deus, das Tuas obras, das Tuas ações no mundo, em nosso meio e também as Tuas ações em benefício do Teu povo. Assim, ó Deus, seja conosco, nos dando compreensão e nos dando também coração para crer, coração que entenda e um coração crente, para vivermos de acordo com a Tua santa palavra. Olha por cada pessoa presente aqui nesta noite, é o que nós pedimos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, semana passada nós concentramos a nossa atenção nos 2 primeiros versículos aqui do capítulo 3, aqui do livro do profeta Jonas. E na semana passada nós pudemos observar alguns detalhes bastante interessantes a respeito dessa segunda vez que o Senhor chama Jonas e ordena que Jonas vá até a cidade de Nínive para proclamar à cidade de Nínive a exata mensagem que o Senhor tinha para ela. E naquela ocasião, na semana passada, nós observamos a grandeza da graça e da misericórdia de Deus, não em relação à cidade de Nínive, mas especificamente em relação à pessoa do próprio profeta Jonas. Nós vimos a grandeza da graça e da misericórdia de Deus em como Deus lidou com o seu profeta. Já foi por demais gracioso que o Senhor o perdoasse, que o Senhor perdoasse a sua iniquidade, que o Senhor o resgatasse dali do oceano e também do ventre daquele grande peixe. Só que Deus, ele não apenas perdoou o profeta. Além de perdoar o profeta, Deus não o colocou de lado. Deus não o descartou, tá? Deus, além de perdoá-lo, Deus o chamou mais uma vez para continuar usando o profeta Jonas na sua obra. Então, irmãos, nós vimos que com essa atitude de Deus em relação a Jonas, Deus, ele é um Deus, para usar uma expressão que alguns comentaristas usaram, Deus é um Deus de folhas brancas, tá? De novos começos. um Deus que, além de perdoar, ainda continua a nos usar de acordo com os seus santos propósitos para o cumprimento da sua vontade, para a realização da sua obra. Nós vimos que o Senhor é o Deus que não usa o nosso passado para nos envergonhar. Como diz Tiago na sua carta, ele nada nos impropera, ou seja, ele não toma os nossos pecados passados e os lança diante da nossa cara, diante da nossa face, para nos envergonhar. Você vê aqui no caso do profeta Jonas que, além de ser perdoado pela sua rebeldia, Jonas também é restaurado ao seu ofício profético. E nós observamos, irmãos, que não se tratou de apenas um caso. Não se tratou de um fato isolado. Deus não agiu dessa forma apenas em relação a Jonas. Nós vimos também aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez ao apóstolo Pedro, depois de Pedro ter negado a Jesus por 3 vezes. Então, há uma ocasião no Evangelho de João, no capítulo 21, em que Jesus e Pedro estão frente a frente, e ali Jesus não apenas deixa claro que Pedro fora perdoado pela sua negação, ou pelas suas 3 negações, mas Pedro ainda recebe do Senhor a responsabilidade, o encargo, a comissão de apacentar as ovelhas de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele também age assim conosco. Ele também faz isso com todos nós. Tá? Na realidade, meus irmãos, tão grande é a graça do Senhor que nós, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, nós nos voltamos para Deus em arrependimento e fé, nos refugiando em seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, nós recebemos do Senhor uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma décima, uma vigésima, uma centésima chance. Todas as vezes que nós nos voltamos para o Senhor em arrependimento e fé, então nós somos perdoados e nós somos, então, restaurados para sermos usados pelo Senhor na sua obra, da maneira como o Senhor assim bem entender. Esse ponto ele é importante, irmãos, porque, veja, às vezes nós ficamos nos perguntando, pelo menos esse é um pensamento que já me ocorreu algumas vezes, em situações nas quais eu pequei, em situações nas quais eu cometi um pecado até que eu já havia cometido em outras ocasiões, por vezes eu me peguei pensando se de repente Jesus não me recusaria, ou ele recusaria me receber, afinal de contas eu já havia pecado tantas outras vezes. E pode ser que em algum momento da sua vida você já tenha pensado isso. Será que Jesus não vai recusar me receber? Afinal de contas, eu já pequei tanto, já pequei outras vezes eu pequei, confessei o meu pecado, disse que não mais faria e fiz. Voltei a cair, voltei a pecar. Ou às vezes nós imaginamos que ele vai nos perdoar, mas com o passar do tempo, sabendo da nossa natureza, sabendo da nossa inclinação, ele vai acabar perdendo o interesse em nós. Ele até nos recebe, mas ele sabe que nós vamos tropeçar de novo. Ele sabe que, por termos um coração, né, no qual ainda habita o pecado, nós vamos tropeçar de novo, nós vamos pecar novamente, e por esse motivo, né, sabendo que nós somos sem jeito, ele vai perder o seu interesse em nós. Irmãos, é maravilhoso saber que não é isso que acontece. Ele não nos recusa. E ele não perde o seu interesse em nós. Abram as suas Bíblias. Uma passagem do livro do profeta Oséias. Uma passagem que é profundamente tocante. Uma passagem que vai nos mostrar como é o coração do nosso Deus. Como é o coração do Senhor Jesus Cristo em relação a nós, mesmo quando nós pecamos. Abra sua Bíblia em Oséias, no capítulo 11, do verso 7 até o verso 9. Oséias 11, capítulo 11, do verso 7 ao verso 9, vamos ler todos juntos. Diz assim a palavra de Deus: porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim, se é concitado a dirigir-se acima, ninguém o faz. Como te deixaria, ó Efraim? Como te entregaria, ó Israel? Como te faria como Admar? Como fazer-te um Zeboim? Meu coração está comovido dentro de mim. As minhas compaixões a uma se acendem. Não executarei o furor da minha ira. Não tornarei para destruir Efraim, porque eu sou Deus e não homem, o santo no meio de ti. Não voltarei em ira. Existem várias declarações, irmãos, muito interessantes nesse texto. Observem logo de início, quando o Senhor deixa claro que Ele conhece o nosso coração. Veja que o verso 7 começa com a declaração de que Ele sabe que nós somos inclinados a nos desviarmos dEle. Ele começa o verso 7 dizendo: porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim. Ele sabe disso. Mas sabendo disso, irmãos, como é que Ele age? Como é que Ele trata esse seu povo? Como é que Ele responde ao pecado do seu povo? Perceba que o destaque aqui não é como Deus responde ao pecado de modo geral, ou ao pecado de alguém fora da aliança, ou ao pecado de quem não é povo dEle. É como Ele reage ao pecado do seu povo, o povo a quem Ele ama. Ele diz no texto. Veja que no verso 9 ele vai dizer que ele é o santo, tá? Ele é perfeitamente puro. Você de repente poderia imaginar o seguinte: já que ele é santo, ou como ele mesmo diz aqui, já que ele é o santo, ele vai responder ao pecado do seu povo com a sua ira. Mas ele termina o verso dizendo, veja que ele termina o verso 9 dizendo: não voltarei em ira. No verso 8, nós temos como é que ele reage ao nosso pecado, ao pecado do seu povo. Veja o verso 8, quando ele começa dizendo: meu coração está comovido dentro de mim, as minhas compaixões a uma se acendem. Há um livro, e eu gostaria de recomendar esse livro aos irmãos, a despeito de a tradução, de a edição em português ter alguns problemas de tradução aqui e ali, mas um livro que eu gostaria de recomendar aos irmãos é um livro intitulado Manso e Humilde, O Coração de Cristo para quem peca e para quem sofre, de um pastor chamado Dane Ortlund. O pastor Dane Ortlund, nesse livro, Manso e Humilde, ele faz um comentário muito interessante sobre esse texto, essa passagem de Oséias, que também nos ajuda a entender o tratamento que Deus dispensou a Jonas, o tratamento que Cristo dispensou ao apóstolo Pedro e o tratamento que Deus nos dispensa quando nós pecamos. O pastor Dane Ortlund, ele fez o seguinte comentário: precisamos ter cuidado aqui. Deus é Deus e Ele não está à mercê de emoções passageiras da mesma forma que nós, criaturas corpóreas. Muito menos nós, criaturas corpóreas pecaminosas. Mas o que o texto diz? Temos um raro vislumbre do próprio centro de quem Deus é e vemos e sentimos a convulsão profundamente afetiva que acontece dentro do próprio ser de Deus. O coração dele se inflama com piedade e compaixão por seu povo. Ele simplesmente não consegue desistir deles. Nada poderia fazer com que ele os abandonasse. É o povo dele. Mais à frente, O pastor Dane Orton dele vai dizer: os pecados daqueles que pertencem a Deus abrem um dilúvio de compaixão que há no coração de Deus para nós. A represa se rompe. Não é a nossa amabilidade que conquista o seu amor, é justamente a nossa falta de amabilidade. Vejam, meus irmãos, isso não significa que, já que é assim, nós podemos, então, de maneira intencional, de maneira premeditada, não é, mergulhar em uma vida de pecado, afinal de contas, Deus nos ama. Ou não devemos imaginar que, porque Deus nos ama e porque Ele reage ao nosso pecado com compaixão, nós não vamos sentir nenhuma dor em razão dos nossos pecados. Mas é justamente porque Ele nos ama e é justamente por causa da sua compaixão que muitas vezes ele vai manifestar essas emoções ou esses sentimentos para conosco, nos disciplinando. Ainda assim, o que é interessante é o fato de Deus não abrir mão do seu povo, não desistir do seu povo, não rejeitar o seu povo, não colocar o seu povo de lado. É isso que nós vemos nos exemplos de Jonas, do apóstolo Pedro, é isso que nós vemos na nossa própria vida. Por que nós não somos rejeitados? Afinal de contas, nós pecamos ontem, né? Acho que, pelo menos eu sei que eu pequei hoje, tá? Imagino que você também tenha pecado hoje, né? E nós vamos, infelizmente, mas nós somos dele. E ele manifesta a sua compaixão na nossa vida. Na semana passada, irmãos, nós também vimos a ordem do Senhor para Jonas. Depois de observarmos essa manifestação da graça de Deus na vida de Jonas, nós também observamos a ordem de Deus para Jonas no versículo 2, tá? Quando Deus diz assim: olha, você vai a Nínive e você vai proclamar para a cidade a mensagem que eu te digo. Nós fizemos um destaque em relação a essa expressão: a mensagem que eu te digo, tá? E a ideia que nós vimos é que Jonas, ele deveria ter em seu coração a firme resolução de ser fiel à mensagem dada pelo Senhor. Ele deveria ser resolutamente fiel ao conteúdo exato da mensagem dada pelo Senhor para ser transmitida ao povo da cidade de Nínive. A ideia é que Jonas, ele não poderia, em hipótese alguma, diluir o conteúdo da mensagem. Ele não poderia nem mesmo aumentar ou intensificar o conteúdo da mensagem para se ajustar às suas próprias intenções e desejos. O princípio que nós observamos na semana passada, irmãos, é que o porta-voz da mensagem divina, ele tem de ser fiel à mensagem dada pelo Senhor. Ele não pode cortar nada dessa mensagem e ele não pode acrescentar nada a essa mensagem. Só que, infelizmente, não é o que acontece, tá? Não é isso que nós vemos acontecendo na maioria dos lugares onde a palavra de Deus é anunciada. Tá? Em muitos lugares aí, tá, onde a palavra de Deus é anunciada, nós vemos pregadores diluindo o conteúdo do Evangelho por temerem que o Evangelho ofenda as pessoas. Tá? Eu citei, quinta-feira passada, uma fala do pastor James Montgomery Boyce, quando ele disse que hoje os ministros de Deus, eles são chamados a proclamar a mensagem da Bíblia, incorporando todo o desígnio de Deus. Mas muitos consideram a mensagem da Bíblia pouco sofisticada, ou até mesmo antiquada, tá? Há até quem fale abertamente hoje que ela precisa ser atualizada, tá? E por que consideram a Bíblia assim? Acabam substituindo a mensagem da Bíblia pela sua própria sabedoria. O resultado é que as suas palavras não têm poder e essas palavras trazem apenas juízo sobre eles e sobre as igrejas às quais eles falam domingo após domingo. Irmãos, esta é uma situação muito triste, tá? Por quê? Porque muitas pessoas hoje estão sendo expostas a mensagens que têm origem nas mentes e nos corações dos próprios pregadores. Muitas pessoas hoje estão sendo privadas da palavra de Deus. E não somente os ministros, tá? Na pregação pública das Escrituras, mas na realidade todos nós, enquanto cristãos, tá? No nosso evangelismo, nós precisamos ser fiéis à mensagem do Evangelho. Sem acrescentar nada, sem diminuir nada, sem amenizar nada, sem alterar nada. Nós devemos anunciar o Evangelho conforme revelado por Deus nas Sagradas Escrituras. E foi assim, tá, que nós encerramos quinta passada, e foi assim que eu me propus hoje a tratar dos versos 3 e 4. Tá? Mas não vou. Tá? Não vou. Esse era o meu propósito inicial, só que hoje eu continuei agarrado com a expressão proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Tá? E eu quero, irmãos, aprofundar um pouco isso, tá? Como uma espécie de excurso, ou uma digressão, ou ainda um parênteses na exposição direta do texto de Jonas. Tá? Isso porque eu me sinto, irmãos, compungido no meu coração a continuar tratando da importância, da absoluta necessidade de fidelidade à mensagem entregue pelo Senhor Deus. E eu quero fazer isso nessa ocasião, discorrendo a respeito de duas figuras que são usadas nas Escrituras para descrever o pregador. Então, no Antigo e no Novo Testamento, você vai encontrar duas figuras sendo usadas que descrevem, tá, tanto a pregação quanto o pregador. Então, eu quero analisar essas duas figuras com vocês hoje, tá, para nós nos aprofundarmos na necessidade, na absoluta necessidade de fidelidade à mensagem do Senhor, à palavra do Senhor. Tá? Essas duas figuras, irmãos, são as figuras do embaixador e do arauto. Você já pode lembrar da passagem que a gente leu aqui no início. 2 Coríntios, capítulo 5, principalmente o verso 20. Tá? Mas antes de chegarmos a 2 Coríntios, normalmente, irmãos, quando as Escrituras... Tá? Primeiramente, a gente vai falar sobre o pregador como embaixador. Tá? E, normalmente, quando as Escrituras Sagradas tratam de assuntos como pregação e pregadores, elas vão usar algumas figuras para falar do pregador ou daquele que o Senhor comissiona para anunciar a sua palavra. Abram as suas Bíblias, primeiramente, no Antigo Testamento, no livro do profeta Jeremias, no capítulo 23 e no verso 21. Abra lá. Jeremias, capítulo 23, verso 21. Jeremias 23, verso 21. Vamos ler todos juntos? Diz assim, todos a uma só voz. Não mandei esses profetas, todavia eles foram correndo, não lhes falei a eles, contudo, profetizaram. Vejam, Deus está falando aqui de homens, tá? Que se apresentavam como profetas. E que, apresentando-se como profetas, falaram ao povo. Só que Deus vai dizer que ele não mandou esses profetas. Ele não comissionou esses profetas. Ele não falou com esses profetas, tá? Mas eles falaram e eles profetizaram. No verso 22, você pode observar, Deus vai dizer que se esses homens fossem verdadeiros profetas, as palavras anunciadas por eles seriam as palavras do Senhor e teriam um efeito sobrenatural. Leia comigo o verso 22 agora. Mas se tivessem estado no meu conselho, Então teriam feito ouvir as minhas palavras ao meu povo, e o teriam feito voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações. Você pode dividir aqui em duas partes. Deus vai dizer assim: olha, se esses profetas tivessem estado em meu conselho, Deus está dizendo, se eles fossem meus profetas, tá? Se eles fossem verdadeiros profetas, se eles fossem meus profetas, se eu os tivesse enviado, primeiro, eles teriam falado as minhas. Quando você compara com o verso 21, a conclusão à qual você pode chegar é que as palavras faladas por esses profetas não foram as palavras de Deus. Deu para entender? Segundo, se eles fossem verdadeiros profetas, tá? Então eles teriam feito voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações o povo de Deus. Qual é o princípio, irmãos? Os profetas do Senhor, eles anunciam as palavras do Senhor. Ah, é óbvio. Mas é esquecido muitas vezes isso. Isso é negligenciado em muitos lugares. Muitas vezes aquilo que é mais óbvio, aquilo que é mais simples, é justamente o que é mais negligenciado. Permitam-me compartilhar com vocês o que um pastor, um puritano chamado Anthony Burgess, que foi um dos delegados da Assembleia de Westminster, ele pregou certa feita nesse texto de Jeremias, capítulo 23, e ele fez algumas afirmações bem interessantes sobre os versos 21 e 22. Anthony Burgess, ele disse o seguinte: os falsos profetas, aos quais Deus amaldiçoou, pregavam as suas próprias palavras. Isto aqui é grave, tá? Falsos profetas são caracterizados por pregarem não a palavra de Deus, mas as suas próprias palavras, as palavras da sua própria imaginação, e eles são, por Deus, amaldiçoados. Anatematizados. Burgess também vai descrever os verdadeiros profetas e pregadores, dizendo que eles são embaixadores. Ele vai dizer que o verdadeiro profeta e o pregador é um embaixador da parte de Deus. Meus irmãos, um embaixador é um oficial que não é autônomo, por assim dizer. Ele representa um determinado governante ou um determinado estado. Ele é representante de alguém, ele age em nome de alguém, ele fala em nome de alguém. Um embaixador, ele representa os interesses do seu país, ele não busca os seus próprios interesses. No caso de uma monarquia, um embaixador, ele representa os interesses do seu rei. Aqui nas Sagradas Escrituras, os pregadores, como embaixadores do Senhor, eles falam em nome dele e buscam os interesses do Senhor. Tá? Assim sendo, irmãos, não há como buscar os interesses do Senhor Deus falando palavras que não são as do Senhor Deus. Um pregador só vai agir como verdadeiro embaixador se ele anunciar as palavras do Senhor, a vontade do Senhor revelada na sua palavra. Porque as palavras do Senhor, irmãos, revelam quais são os interesses do Senhor. Por isso que os embaixadores do Senhor precisam anunciar as palavras do Senhor para que ocorra algum efeito sobrenatural. Se não anunciarem as palavras do Senhor, o único efeito sobrenatural que podem esperar, por assim dizer, é o endurecimento dos corações. Veja o final do verso 22. Se esses homens fossem verdadeiros profetas, eles teriam falado as palavras do Senhor e teriam feito voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações o povo de Deus. Veja, como igreja, nós só podemos esperar esse resultado aqui, que o povo de Deus se volte do seu mau caminho, Que o povo de Deus abandone a maldade das suas ações. Nós só podemos esperar esses resultados se nós formos fiéis às palavras ditas pelo Senhor. Por outro lado, nós não devemos esperar nenhum resultado sobrenatural se nós estivermos anunciando a nossa própria mensagem. A gente pode até esperar, como eu mencionei há pouco, mas apenas um endurecimento dos corações. Isso também aparece no Novo Testamento, tá? Esta não é uma ideia presente apenas no Antigo, mas ela também está presente no Novo Testamento. No Novo Testamento, os pregadores do Evangelho, eles também são descritos como embaixadores de Deus. E aí eu peço que você abra a sua Bíblia mais uma vez, na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 20. Vamos ler todos juntos, todos a uma só voz. Encontraram? Leiamos todos juntos. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Preste atenção num detalhe aqui. Você deve observar nesse versículo a distinção que o apóstolo Paulo faz entre o nós, vós. Tá? Nós, vós. Ele diz assim, veja o verso 20. Nós somos embaixadores de Cristo. Deus é como se ele exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos, tá, reconcilieis com Deus. Então, veja a distinção. Nós, vós. Qual é a ideia? Num sentido, todo cristão é um embaixador de Cristo. Tá? Por quê? Porque todo cristão tem o dever de anunciar o evangelho aos perdidos. Mas aqui, irmãos, de modo específico, tá? Quando você observa essa distinção nós-vós, você vai perceber que, de modo especial, esse papel, tá, de embaixador, ele pertence aos ministros que são formalmente separados pelo Senhor para o ministério. Por quê? Porque num país, num estado, nem todo mundo pode ser embaixador. Se todo mundo for embaixador, ninguém é embaixador. Tá? E um embaixador é um oficial formalmente nomeado pelo rei para representar o rei. E na nossa eclesiologia presbiteriana, existe um ato pelo qual essa nomeação acontece. Alguém se arrisca a dizer qual é? Qual é o ato, tá, na nossa igreja, através do qual um homem, ele é formalmente nomeado para ser embaixador de Cristo? Qual é o termo que a gente usa? Ordenação. Tá? Ordenação. Que foi, Leandro? Acertou, né? Tá. Vejam aí, irmãos, na passagem de 2 Coríntios, tá, que os embaixadores, eles exortam em nome de Cristo. A gente precisa entender o que é fazer algo em nome de Cristo. Seja exortar em nome de Cristo, seja orar em nome de Cristo. Um parênteses. Na minha igreja de origem, uma vez eu vi um pregador. Não foi numa pregação, foi em uma aula de escola dominical, o professor falando sobre a oração, ele disse que Deus nos deu um botão para que, ao acionar esse botão, tá, quando a gente aperta esse botão, então é certo que a gente recebe o que a gente pede a Deus. Esse botão é encerrar a oração dizendo em nome de Cristo. tá? E às vezes a gente age como se fosse assim. Às vezes a gente trata essa ideia de fazer algo em nome de Cristo ou de orar em nome de Cristo de uma maneira um tanto supersticiosa, tá? A gente diz assim, olha, nós precisamos encerrar as nossas orações sempre dizendo em nome de Cristo. Se a gente não encerrar as orações dizendo em nome de Cristo, a oração não foi válida. Mas o que é orar em nome de Cristo? Olha o desafio que é para a vida de oração. É orar buscando os interesses de Cristo. É fazer súplicas que Cristo faria. A gente tem, por exemplo, na nossa vida eclesiástica, alguns eventos que nos ajudam a entender isso. O pessoal aí da SAF, pegar a irmã Fátima Cruz. Irmã Fátima Cruz, ela é frequente aí nos encontros e nos congressos da federação, né? Quando ela vai para um congresso da Federação de SAFs, se ela vai como delegada, ela leva um documento. Que documento é esse? Como é o nome daquele documento, irmã Fátima? Credencial. Qual é o papel da credencial? Falar em nome da SAF local. Então, no congresso, ela vai falar em nome da SAF local. A ideia é que a atuação dela, bem como das outras delegadas naquele congresso, representam os interesses da SAF local. Então, ela não vai para o congresso para buscar os seus próprios interesses. Ela vai para buscar os interesses da SAF local. Assim também os presbíteros, quando são nomeados como representantes da igreja na reunião do presbitério. Eles vão buscar os interesses da igreja. Então, quando você ora em nome de Cristo, tá? Isso significa que você não está fazendo oração egoísta, não está, digamos, fazendo pedidos pecaminosos, porque Cristo não oraria dessa forma. Exortar em nome de Cristo é agir como se o próprio Cristo estivesse se dirigindo a outra pessoa. Por isso que ele vai dizer, veja o verso 20 aí, tá? Ele diz assim, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Irmãos, isso é muito sério. Na pregação, é como se Deus exortasse por nosso intermédio. A grande questão é, como isso vai ser possível? Tá? Como é que isso aqui vai acontecer se o embaixador falar as suas próprias palavras e não a palavra de Deus? Como é que Deus vai exortar por intermédio dos pregadores se esses pregadores, agindo de modo infiel, como embaixadores infiéis, deixarem de lado as palavras do seu rei para falar das suas próprias invenções? Não há como. O embaixador, ele não é autônomo, ele tem um dever sagrado. Ele tem um dever solene de representar o seu rei de modo fiel. Aplicando esse princípio à pregação, um outro pastor puritano chamado William Gouge, ele disse que a pregação é uma clara revelação do mistério da salvação através de um fiel ministro. E esse ministro, de acordo com William Gouge, ele é separado por Deus, de acordo com a regra da palavra de Deus, para ser um ministro do Evangelho, para compreender os seus respectivos mistérios, e ele é capacitado para torná-los conhecidos aos outros. Ele também permanece diante de Deus, em nome de Deus, fazendo a oferta da salvação, como diz 2 Coríntios capítulo 5, verso 20. William Gouge termina dizendo que isto move os homens a crerem e a serem salvos, porque este é o meio ordinário apontado por Deus para se alcançar a salvação. Irmãos, os pregadores, eles precisam pregar fervorosa e fielmente. Se os irmãos lembrarem, os irmãos já me observaram ou já me ouviram várias vezes na oração, Senhor, acima de tudo, que eu seja encontrado fiel. Imagina como está lascado o pregador que está ali e falando em nome de Deus, diz algo que Deus nunca... Hoje em dia, irmãos, eu sou mais... O pessoal às vezes me acha muito duro e muito ríspido. Mas um dia eu já sou bem mais manso. Em 2006, eu estava licenciado. Eu não era nem ordenado. Eu estava licenciado e estava à frente da congregação presbiterial de Araioses, ali pertinho de Parnaíba. Foi chegando a época do aniversário da congregação, e aí eu, novo no presbitério, sem muito conhecimento, sem muita familiaridade com o pastor e sem saber quem levar para pregar no aniversário da congregação, alguém disse assim: olha, leva o pastor fulano de tal. Pastor fulano de tal é um dos melhores pregadores de São Luís e ele é o pastor que tem a maior biblioteca entre os pastores ali de São Luís. Eu pensei, eu digo, rapaz, cabra deve ser bom mesmo. E convidei. A programação seria sexta, sábado e domingo. Na primeira noite, na sexta, a primeira frase dele foi: meus irmãos, Deus já me revelou quantas pessoas vão aceitar a Jesus nesse final de semana. E durante a pregação, ele fez mais umas duas afirmações que eu fiquei louquinho na cadeira. O preço que eu paguei por convidar alguém que eu não conhecia. Só de alguém dizer, não, chama que é bom. Tá? Terminou a programação, eu cheguei para ele e disse assim: pastor, muito obrigado por ter aceitado o convite, mas amanhã e domingo eu prego, tá? O senhor não vai mais pregar, não. E ele: por quê? Eu digo: não, porque o senhor fez algumas afirmações que não são corretas, o senhor agiu como alguém que não professa o que a gente professa, então o púlpito pelo qual eu sou encarregado, isso não vai mais acontecer. Ele disse: eu vou ligar para o seu tutor. Eu digo: pode ligar. Pode ligar. Ele disse: você vai se ver no presbitério. Eu disse: que Deus me ajude. Graças a Deus, nem chegou no presbitério, ele nem ligou para ninguém. Mas imagina, irmãos, o cara chegar no púlpito para falar em nome de Cristo e pregar as suas próprias ideias. Isso é muito sério, meus irmãos. Isso é muito sério, tá? Eu quero compartilhar com vocês ainda, irmãos, o que outro pastor, um homem chamado Jeremiah Burroughs, ele falou a respeito desse texto de 2 Coríntios. Ele deu grande atenção a esse texto e ele escreveu uma obra inteira sobre esse versículo, 2 Coríntios capítulo 5, verso 20, uma obra intitulada Reconciliação, a Reconciliação do Evangelho. E ele também vai defender nessa obra que os ministros são embaixadores de Cristo em um caráter muitíssimo elevado. Ele disse o seguinte, observe: Os ministros do Evangelho são embaixadores de Cristo. Eles não são embaixadores de Belial ou do anticristo, como muitos ministros têm sido, porque em vez de pleitearem a causa de Cristo, estão pleiteando a causa do anticristo e estão pleiteando em favor do pecado e da perversidade. Muitas vezes eles falam contra a piedade e em favor da iniquidade. Nós não. Nós somos embaixadores de Cristo. Nós somos enviados como embaixadores pelo Senhor Jesus. E isto é algo mais que mensageiros. É mais elevado do que ser um simples mensageiro. Quando ele trata da natureza do trabalho de um embaixador, ele vai dizer que embaixadores são enviados por príncipes e por estados para falarem em nome deles. Eles não são homens privados. Assim, o ministro do Evangelho não é enviado para tratar entre um homem e homem, mas entre Deus e os homens, em questões que dizem respeito ao grande Deus do céu e da terra. Um ministro é enviado por esse Deus. E, embora seja apontado para ir aos homens, o seu chamado depende de Deus e de Cristo. E por qual motivo eles são chamados embaixadores? Burroughs vai explicar dizendo que eles recebem esse nome porque eles precisam ter cuidado com uma coisa: não fazer nada que não tenha sido lhes ordenado por comissão divina. Não fazer nada e não dizer nada que não tenha sido ordenado por seu Senhor. Irmãos, o pregador do Evangelho, como embaixador de Cristo, não deve ir além das palavras da comissão que recebeu. No mundo antigo, se um embaixador se desviasse disso, tá? Se ele se desviasse das ordens que recebeu do seu rei, ele poderia ser até morto. Hoje em dia, se ele fizer isso, se um embaixador se desvia disso, ele é demitido e até processado. Burroughs vai dizer que, da mesma forma, os ministros do Evangelho devem se manter bem juntos da comissão que recebem de Jesus Cristo. Você pode pensar novamente no caso de Jonas, quando o Senhor ordena a segunda vez que ele se levante e vá até a cidade de Nínive. A mensagem que ele deve falar é a mensagem do seu rei. Nem mais, nem menos. E por qual motivo? Por que que ele não pode omitir nada e ele não pode acrescentar nada? E Burroughs explica, tá? Ele vai dizer que quando um embaixador vai a algum lugar, ele representa o rei naquele lugar. É como se a pessoa do rei que o enviou estivesse ali. Então, se esse embaixador, se ele faz algum mal, é como se o rei tivesse feito. Se esse embaixador age com engano, é como se o rei tivesse enganado. Se esse embaixador mente, é como se o rei tivesse mentido. Se esse embaixador defrauda, isso também recairia sobre a figura do rei. Burroughs vai dizer que os pregadores, eles chegam diante das pessoas em nome do rei do céu, em nome de Jesus Cristo, e existe uma representação da pessoa de Cristo neles. Eu não sei o que é que vocês sentem ouvindo isso, sabe? Eu fico com medo. Tá? Saul, né? Saul está licenciado, pregando, tá? Próximo ano, querendo Deus, vai ser ordenado, tá? Se ele não estiver sentindo um friozinho na espinha aí. É por isso que Tiago, irmãos, vai dizer algo muito sério na sua carta, no capítulo 3 e no verso 1. Abram lá. Tiago 3, verso 1. Tiago, capítulo 3, verso 1. A gente vai ler esse texto, a gente vai encerrar por hoje, e aí eu vou deixar a figura do arauto para introduzir na próxima semana, tá bom? Tiago 3:1. Tiago 3, verso 1. Vamos ler todos juntos. Diz assim: meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres. Por quê? Sabendo que havemos de receber... Orem pela gente, tá? Orem pelos pregadores, orem pelos ministros, tá? Há outro texto que também, assim, esse texto é um texto que me faz gelar a espinha. E outro texto é Hebreus, capítulo 13, verso 17. O autor aos Hebreus vai dizer que, ali, obviamente, ele vai dizer, obedecei aos vossos guias e tal. Mas ele vai dizer que isso deve ser assim porque os guias, ou os pastores, os líderes, eles vão prestar contas a Deus, das almas. Tá? Então, irmãos, me preocupa o fato de que um dia eu estarei diante de Cristo e eu não vou dar contas somente da minha vida, somente de como eu vivi, de como eu me portei em relação à palavra do Senhor, à lei do Senhor, mas eu vou dar contas também de como eu agi em relação a cada ovelha de Cristo que durante algum tempo esteve debaixo do meu cuidado. E eu não sou nada perfeito. Então, orem, tá? Orem pelos embaixadores de Cristo. Orem pelos ministros. Orem pelos pregadores do Evangelho. Que Deus, pois, nos abençoe. Vamos nos colocar de pé.